Senhoras e senhores deputados, vamos entrar na terceira parte da nossa reunião de hoje, que tem a ver com uma audição com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, que é uma audição que acontece na sequência de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e que tem a ver com a situação dos trabalhadores da Somincor, Sociedade Mineira de Neves Corvo S.A. E esta nossa reunião irá ter a duração de cerca de uma hora, apenas tem uma ronda por todos os grupos parlamentares, em que cada senhora ou senhor deputado usará 5 minutos, e nesse sentido eu cumprimento os senhores representantes do sindicato, sejam bem-vindos à 10ª Comissão Parlamentar da Assembleia da República, e passo a palavra à senhora deputada Rita Rato para usar o tempo de 5 minutos para fazer a apresentação do requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira e gostava também, em nome do Partido Comunista Português, de saudar e valorizar uma luta muito importante, muito corajosa e muito determinada que os trabalhadores têm desenvolvido na Somincor e noutras minas, mas em particular, e hoje, o assunto que aqui nos traz na Somincor, em luta pela redução do horário de trabalho e pelo respeito por direitos fundamentais. E queria, por isso, através do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, prestar homenagem e saudar todos os trabalhadores mineiros que têm resistido e lutado por melhores condições de trabalho e que tornam tão atual e tão importante a luta que hoje travamos e que vos obriga hoje a vir aqui a requerimento do PCP para dar-nos conta do ponto de situação, da situação dos trabalhadores na mina da Somincor, quando no século XXI, em 2018, estamos a discutir a intenção por parte da entidade patronal do aumento do horário de trabalho para as 10 horas e 42 minutos no fundo da mina, quando na verdade o que devíamos estar a discutir era a redução do horário de trabalho e como é que o avanço científico e tecnológico que tem conhecido a humanidade se deve e se devia traduzir de facto na redução da penosidade do trabalho. E portanto é muito importante para nós hoje aqui vos ter e poder ouvir de viva voz a importância e as razões da vossa luta. Desde logo, as razões da luta que estiveram na origem da greve e das sucessivas jornadas de luta que têm desencadeado, quando se assume por parte da empresa a violação de direitos que são muito importantes e que são inclusivamente estão consagrados na Constituição da República Portuguesa e com uma situação que nós consideramos inaceitável de repressão e assédio sobre trabalhadores que têm estado na linha da frente dessa luta e que por isso mesmo, conforme foi dito por parte da administração, porque foi a sua participação muito visível na greve, foram vítima de repressão e assédio, afastados dos seus postos de trabalho e com isso também reduzido o seu salário e os seus direitos. Nós tivemos oportunidade de ter já aqui a Inspetora-Geral da ACT, que nos pôde dar nota de informações muito importantes e também muito graves, quanto à condenação da empresa por violação de direitos, e em particular pela violação do direito à greve e pela prática de lockout. Queríamos lhes perguntar se relativamente a esta matéria, e tendo em conta a importância estratégica desta empresa e desta exploração, qual é hoje o ponto de situação na empresa? Em particular, quanto à situação dos 4 trabalhadores, mas também em relação a outras matérias que estavam na causa da luta e da greve que foi desencadeada relativamente ao respeito pelo diploma que prevê a antecipação da idade da reforma, à reivindicação do sindicato de poder alargar esse diploma e essa capacidade de antecipação da idade da reforma aos trabalhadores das lavarias e também da Pasteur, da Backfield e da Central de Petão, e relativamente à situação específica do horário de trabalho e à tentativa que a empresa tinha de impor as 10 horas e 42 minutos no fundo da mina. Queremos também colocar-vos uma questão que tem a ver com o facto de nos ter sido informado por parte da Inspetora-Geral da ACT de que face à condenação da empresa, que é uma possibilidade que o sindicato tem de se constituir como assistente, se de facto se estão a ponderar essa possibilidade, porque entendemos de facto que isso era importante e queremos ouvir-vos relativamente a esta matéria. E numa primeira ronda era também dizer-vos que relativamente a outras matérias que entendo importantes, não só apenas na Somincor, mas em particular porque representam também aqui o sindicato dos trabalhadores da indústria mineira, relativamente a outras situações, em particular na mina da Almina, onde sabemos que o recurso a trabalhadores que não são mineiros para o desempenho dessas funções de mineiro está a ser recorrente, com prejuízo para os trabalhadores e para as suas condições de trabalho. Também dizer-vos que podem também, e queremos também entender se quiserem dar-nos informações sobre isso, é também muito importante ouvirmos sobre esta matéria. Portanto, nesta primeira ronda, o que tínhamos a colocar, Sr. Presidente, eram sobretudo estas questões.
Muito obrigado. Eu agora passo a palavra. Temos connosco o Luís Manuel Cavaco, Jacinto Alves Anacleto e José Ricardo Pinto. Quem vai usar a palavra, depois identifique-se.
Muito obrigado. Isto é falta
só que se identifique, porque está a ser gravado, que é depois para constar.
Muito obrigado. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, apresentar os nossos cumprimentos ao Sr. Presidente desta mesa, bem assim como à Sra. Deputada Rita Rato e demais senhores deputados aqui presentes. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as palavras da doutora Rita Rato, que traduziu de forma sintética aquilo que é o sentimento geral, neste momento, dos trabalhadores mineiros. Vou dizer algo que talvez possa ser inédito para os senhores deputados, na medida em que há empresas, sociedades comerciais, no caso a Somincor, que convivem mal com institutos e instituições permanadas do 25 de Abril. Designadamente, convivem mal com sindicatos e convivem mal com direitos, liberdades e garantias que emergem da lei fundamental, designadamente o direito à greve. Os trabalhadores mineiros não lutam por lutar e não lutam porque sim. Lutam porque sentem que os seus direitos estão neste momento a ser inapelavelmente atacados por parte da administração da Somincor. E desde logo, porque rejeita, pura e simplesmente, qualquer possibilidade de contacto institucional com o sindicato enquanto instituição representativa dos trabalhadores. Pura e simplesmente recusa-se a falar com o sindicato. Não fala formalmente, não fala por escrito, não fala institucionalmente, nem fora disso. Tucur não fala. E desse modo, os trabalhadores não tiveram outra alternativa que não fosse levar ao limite a sua luta mediante o recurso à greve para evitar, de facto, a compressão de vários direitos dos trabalhadores. E desde logo, a questão do horário de trabalho. Contra a corrente e contra aquilo que é a história, de facto, a Somincor, o que pretende é alargar as jornadas de trabalho. Como disse aqui a senhora deputada, pretende a administração da Somincor levar a 10 horas e 42 minutos, eu vou dizer outra vez, 10 horas e 42 minutos por dia de trabalho no fundo da mina. É contra isto que se concitam os esforços dos trabalhadores e das suas organizações, de forma a não permitir. E uma vez que não há qualquer espécie de diálogo, foram obrigados a recorrer à greve, que foi intensamente participada pelos trabalhadores da Somincor. E pasme-se, a reação da Somincor ao legítimo exercício do direito à greve foi nem mais nem menos do que afrontar o piquete de greve, chamando a GNR e matilhas de cães, por assim dizer, e eram de facto cães, de modo a afrontar o piquete de greve. Isto, senhores deputados, passou-se, não foi no século passado nem há 2 séculos, foi no fim de dezembro do ano passado. O piquete de greve foi gravado com o recurso a drones, as pessoas foram identificadas com o recurso a drones e a empresa tudo fez, não só para desmobilizar os trabalhadores, mas para exercer uma manifestação de poder como se queria já não acontecer em Portugal nas últimas décadas. Infelizmente isto é verdade e infelizmente isto existe. todo modo, os trabalhadores resistem. E resistem desde o mais simples trabalhador até ao encarregado geral. E há que dizê-lo aqui, os quatro encarregados gerais da mina foram todos vítimas de violação do dever de ocupação efetiva após o exercício do direito à greve. Ou seja, estes senhores quatro encarregados foram retirados do seu local habitual de trabalho, foram postos na prateleira, onde permanecem sem o exercício de qualquer função. Dizer também que, entre os sucessivos períodos de greve que se verificaram, a empresa não só fez questão de pôr em prática o lockout, proibido pela lei fundamental do país, como fez questão de o avisar antecipadamente. Ou seja, não só o fizeram, como avisaram que o iriam fazer. E assim aconteceu. Foi nesse contexto que foi requerida a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, que fez o seu trabalho, aliás, muito bem feito, levantou os autos de notícia, que deram origem aos respectivos processos de contraordenação, e no caso concreto do lockout, tratando-se de crime, deu origem, de facto, à respectiva participação para o Ministério Público. Evidentemente que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira já o fez, constituiu-se assistente quer no processo de crime, quer nos processos de contraordenação, porque pensamos que podemos, de facto, dar uma ajuda importante ao Ministério Público na persecução, digamos, de soluções para combate a esta atividade criminosa, que é disso que se trata, e é assim que a lei o diz, é atividade criminosa a prática do lockout, e esperamos que saia daqui uma sanção exemplar, de forma a desincentivar outras entidades desta natureza na prática de lockout. Por outro lado, referir também que a luta dos trabalhadores mineiros tem um desenvolvimento intenso no que diz respeito à equiparação dos seus camaradas de trabalho que trabalham à superfície. Os trabalhadores mineiros que trabalham nas lavarias são assim designados trabalhadores mineiros de superfície, que neste momento estão a ser objeto de uma inenarrável discriminação no que diz respeito ao acesso à idade da reforma. Não podemos esquecer que são eles próprios também trabalhadores mineiros e são pessoas que lidam no seu dia-a-dia com produtos tóxicos como aqueles que estão no fundo da mina, designadamente o arsénio, o cádmio e o mercúrio, que são eles próprios motivadores do acesso antecipado à idade da reforma. Não há motivo nenhum para que estes trabalhadores sejam discriminados no que diz respeito à idade da reforma. Basicamente, é este o naipe, digamos, de lutas que os trabalhadores mineiros têm travado e que achamos por bem trazer ao conhecimento dos senhores deputados, por forma a que façam a vossa análise. Não sei se os meus camaradas querem dizer alguma coisa mais.
Ainda têm quase 3 minutos e meio, podem usar da palavra.
Portanto, não sei se algum dos camaradas quer intervir.
Para além daquilo que foi dito, portanto, mais uma vez agradecer a nossa... ter-nos recebido aqui por intermédio do grupo parlamentar do PCP da Rita Rato, da senhora deputada Rita Rato, peço desculpa, mas foi tudo aquilo que o meu camarada disse, o Ricardo Pinto, em que hoje no século XXI como é que é possível, quando existem diretrizes que tudo vai ao encontro de que, até mesmo para, no sentido de uma melhor eficácia, melhor rentabilidade de tudo, enfim, né? Porque estamos a falar de recursos naturais. Primeiro ponto, porque é que não compreendemos como é que os recursos naturais, aqueles senhores deputados não devem estar interessados naquilo que eu estou dizendo.
Desculpa, mas peço silêncio na sala. Os representantes do sindicato que foram convidados por nós para virem à Assembleia pronunciar sobre uma matéria que lhes é importante, estão no uso da palavra. Pedia que, apesar da nossa reunião ter começado há muitas horas, que ouvíssemos em silêncio. Pode continuar.
Não compreendemos da forma como é que aquela, que são recursos naturais que estão no nosso país, na nossa região, conseguem, enfim, terem sido dados a uma multinacional. Daí, esta multinacional de querer rapar tudo no menor espaço de tempo para que, e daí, pôr em causa as doenças profissionais, enfim, tudo aquilo que tem em causa, né? E depois darem de frosques e abalarem. Desculpem a expressão, desculpem os termos alentejanos, porque isto é mesmo assim, não posso renegar a minha, a minha, enfim, de onde sou. E o que é certo é que não faz sentido algum, e depois, quando numa votação, também numa votação em que a empresa coloca aos trabalhadores para que, nesta história das 10 horas e 42 minutos, é rejeitada por completo, na larga maioria dos trabalhadores. E mesmo assim persistem. E depois, para além disto, praticam tudo aquilo que o meu camarada disse sobre o lockout, o assédio, a repressão sobre os trabalhadores, a repressão sobre aquelas pessoas que realmente não se curvaram, não aceitaram aquilo que é a imposição da própria empresa. E chegamos a este ponto, né? Chegamos a este ponto, hoje no século XXI, como é que as pessoas, num país como o nosso, num país soberano, como é que uma multinacional daquelas parece que vive completamente isolada e que não há ninguém em concreto que lhe ponha termo e que lhe ponha, enfim, que o sancione de alguma forma, porque de alguma forma sabemos que eles têm recebido dinheiro do erário público, naturalmente, né? Não foi há muito tempo, no governo do Dr. Passos Coelho, receberam alguns incentivos fiscais, também da comunidade europeia. Portanto, têm responsabilidades para com aquelas pessoas que lá estão e também para com o Estado português. Como é que estas pessoas conseguem cometer estes crimes e não serem responsabilizadas por... Para já. Isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, por esta oportunidade. E queria realçar aqui algumas das coisas que foram aqui ditas, porque eu fui o único dirigente que acompanhei o lockout dentro da empresa, por razões óbvias, porque uns estavam a trabalhar e eu estava na empresa, mas estava... estava na empresa porque estava de folga e decidi acompanhar todo este processo. E quero dizer que aquilo que assisti foi das coisas mais duras que eu vi na minha vida. Limitarem as pessoas no dia do lockout às casas de banho e pouco mais. E isso foi muito forte para mim. E o que eu peço aqui aos senhores deputados e às senhoras deputadas é que, de alguma forma, metam esta gente na ordem, porque não vejo forma daquela gente dobrar. E obrigado.
Vamos entrar na única ronda. Em nome do PSD, vai fazer uso da palavra a senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os representantes dos sindicatos trabalhadores da indústria mineira, agradecendo em meu nome e em nome do grupo parlamentar do PSD a vinda a esta comissão. E face à vossa intervenção e também à intervenção da ACT, que esteve cá já em audição a passada semana, eu gostaria de deixar aqui algumas considerações e colocar-vos apenas uma questão. Primeiro, dizer que, de facto, as situações que relataram e que já tinham sido alegadas de violação dos direitos dos trabalhadores, a própria ACT confirmou que efetivamente tem feito nesta empresa campanhas de sensibilização e campanhas de acompanhamento, mas a verdade é que, apesar dessas campanhas de sensibilização, a lei foi violada e por isso existem em curso processos, nomeadamente processo de crime, como aqui também já foi referido pelos senhores. Eu gostava de dizer o seguinte, desde logo que ficamos mais satisfeitos com o facto de existir da ACT estar a atuar. Ficamos, de facto, preocupados com as situações que aqui nos relataram, mas, ao mesmo tempo, dizer ainda bem que a ACT atuou, porque a ACT tinha-nos dito, e os senhores acabaram de confirmar, que, de facto, tem havido uma preocupação da ACT quanto a estas más práticas laborais, quanto a estas situações que relataram, no sentido de defender todos os trabalhadores mineiros e que tem mantido um grande contacto com os representantes dos trabalhadores, no sentido de dar a conhecer as ações que estão a ser desenvolvidas e o que é que está a ser feito. E, portanto, essa parte, porque é a entidade fiscalizadora a quem compete fazer algo. Nós, enquanto deputados, temos o dever de verificar se a ACT está a fazer o seu papel de fiscalização. E, portanto, esse será um acompanhamento que continuaremos a fazer. Ficamos, como referi, a perceber que, de facto, as situações que relataram estão todas a ser acompanhadas. O que eu acho que é importante perceber é se, face à intervenção da ACT, e estando atualmente os processos a ser resolvidos, mas se houve alguma mudança por parte da entidade patronal naquilo que são a situação atual dos trabalhadores. Nós sabemos que os processos têm os seus trâmites, podem demorar inclusive alguns em tribunal e podem demorar o seu tempo. Importa perceber qual é a situação atualmente dos trabalhadores da indústria mineira. E, portanto, desde já agradecer o facto de terem vindo aqui à Comissão e dizer que, naturalmente, ficamos preocupados com as situações que aqui foram relatadas e, naturalmente, iremos continuar a acompanhar e tentar perceber se, efetivamente, que é aquilo que nos compete, se a Autoridade para, as Condições de Trabalho continua a atuar no sentido que tem atuado, que é da fiscalização e de manutenção e da reposição da legalidade daquilo que são as práticas dos trabalhadores da indústria mineira, em concreto desta situação. E neste momento, e mais nenhum, porque não há mais nenhuma ronda, mas mais uma vez agradecer e não tenho mais questões a colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Em nome do Partido Socialista, irá fazer a intervenção a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e os senhores deputados e saúdo o Sindicato da Indústria Mineira, que aqui está representado, e nas vossas pessoas também. Uma saudação para os trabalhadores da cidade mineira de Neves Corvo. Realmente, aquilo que nos trazem hoje aqui sai um pouco fora da atualidade. Como aqui referiram, estamos a falar de um problema que não se enquadra nos tempos de hoje. Ainda há muito pouco tempo, este Parlamento se debruçou sobre a questão da redução dos horários de trabalho e hoje estamos aqui perante uma pretensão de uma entidade com capitais internacionais que pretende, e que não é propriamente o terceiro mundo, que pretende exatamente o inverso. Para uma profissão que desde logo é uma profissão que deveria ter algumas facilidades e não alguns agravamentos. Porque todos nós reconhecemos, e isto independentemente da força política a que estejamos ligados, todos nós reconhecemos que o trabalho no interior de uma mina é um trabalho que traz um desgaste, que propicia doença, que, portanto, um trabalho muito mais pesado do que qualquer outro que se passa na normalidade. Nem sequer podemos comparar com um trabalho de agricultura, com aquela expressão que referiu há pouco, alentejana, uma expressão alentejana, do sol a sol também, nada disso. Estamos a falar de uma coisa muito mais grave, em que, no caso, até falando aqui uma analogia, o sol não está presente. E, nesse sentido, tudo isto é estranho. E é estranho quando, à partida, a entidade patronal se recusa a falar com os representantes dos trabalhadores. Uma coisa destas, que sai fora daquilo que é o normal, só pode ser conseguida por acordo entre as partes. Não há outra forma para fazer. E, nesse sentido, a ACT tem aqui um papel de permanente acompanhamento daquilo que são as violações que têm vindo a acontecer e que poderão continuar a acontecer. Percebo perfeitamente quando referem alguma precisão aos trabalhadores que fizeram greve, porque quando não há condições de diálogo, a partir daí desencadeia-se um conjunto de procedimentos que efetivamente só podem ser maus e condenatórios e não podem de forma alguma ser aqui acolhidos como boas práticas. Nesse sentido, dizer-lhes que a resistência para o Partido Socialista, a resistência dos trabalhadores face a esta situação é absolutamente compreensível. Está aqui um problema sério que ultrapassa o razoável. Nós empenhamos, e esta Comissão empenha-se particularmente na defesa dos direitos dos trabalhadores. Como tal, esta situação, que hoje são porta-vozes, é uma situação que foge àquilo que nós podemos aceitar. E nesse contexto, nós vamos acompanhar, e estamos disponíveis para fazer convosco, esta problemática. Eu acredito que a entidade patronal não vai conseguir vos impor o horário de trabalho pretendido, 10 horas e 42 minutos. É de uma violência extrema. Se estivéssemos aqui a falar numa melhoria das condições de trabalho, isso é que seria o caminho certo. Não seria nunca uma sobrecarga do horário de trabalho. E por isso dizer-lhes que, dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, o Partido Socialista tem como compromisso também defender os trabalhadores que estão sujeitos a esta pressão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Passo a palavra, neste caso, já não é o Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, obviamente, os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, que nos vieram aqui hoje apresentar um bocadinho o ponto da situação de algo que, infelizmente, já se arrasta há demasiado tempo. As atitudes da Somincor para com os trabalhadores têm-se prolongado no tempo. Infelizmente, tivemos a oportunidade também já de ouvir a CT, penso que foi a semana passada, há duas semanas, relativamente aos processos que foram levantados, inclusivamente os processos de crime, nomeadamente no que toca à questão da utilização do lockout e também pelo desrespeito sobre a legislação relativa à greve no nosso país. E neste momento, algumas das questões que nós iríamos levantar ou pedir alguns comentários têm a ver também com de que forma é que neste processo todo, que tem sido muito, muito doloroso para os trabalhadores e tem tido um impacto muito grande também para o próprio sindicato e para as famílias dos trabalhadores, obviamente, qual é que acham que será o caminho a seguir? Sabemos que perguntar se a empresa vai mudar a sua atitude ou não, já percebemos que provavelmente não, porque estas situações não são de agora, algumas delas, e aliás a ACT deu indicação de que acompanha a Somincor desde 2001, pelo menos, e portanto sabemos que este tipo de empresas, quando têm este tipo de atitudes relativamente aos trabalhadores, elas são recorrentes e muito dificilmente esse comportamento é alterado. Mas sabemos também que há aqui duas situações que têm alguma diferenciação e que aí sim a Assembleia da República também pode ter algum papel, que tem a ver com a diferença existente entre os trabalhadores do fumo da mina e os trabalhadores das lavarias, sendo que estes últimos estão neste momento numa situação de relativa injustiça, sendo certo que o trabalho não é o mesmo e sendo certo que o tipo de doenças associadas, o tipo de penosidade é ligeiramente diferente, é na mesma um trabalho muito penoso que lida com químicos que comprovadamente têm riscos gravíssimos para a saúde a longo prazo. Mas, no entanto, não têm os mesmos direitos, digamos assim, assegurados, nomeadamente no que toca ao acesso à reforma antecipada. E, sendo essa também uma das reivindicações das lutas que os trabalhadores têm vindo a ter nesta matéria, também dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, estamos empenhados em encontrar uma solução para que todos os trabalhadores da mina, sejam eles do fundo do poço ou das lavarias, possam ter também a sua dignidade e possam ver a sua saúde respeitada, porque isso também não está neste momento a acontecer. Outra questão que gostaria de colocar, porque não ficou claro na audição com a ACT. Foram levantados vários processos sobre várias matérias, sobre a questão da mobilidade funcional, a perda de retribuição, a alteração de horários sem aviso prévio, a greve, não pagamento de subsídio de Natal, mas uma das matérias mais fortes e que se intensificou, nomeadamente desde a greve de dezembro, tem a ver com o assédio sobre os trabalhadores. E sobre essa matéria especificamente, não ficou claro se estão, ou se têm conhecimento, se o sindicato tem conhecimento, se está a ser levantado algum processo especificamente sobre as situações de assédio sobre os trabalhadores. Porque têm-nos chegado vários relatos, foi aqui já indicado no dia do lockout que apenas o acesso à casa de banho é que seria permitido, mas temos tido também algumas informações de, nomeadamente, alguns trabalhadores das lavarias especificamente, que apenas conseguem ter acesso a determinadas partes da fábrica se forem acompanhados ou se registarem num determinado papel. Ou seja, é uma forma de pressionar os trabalhadores, de certa forma também humilhar os trabalhadores que estiveram envolvidos na luta, que não é aceitável e que já agora, à luz das alterações que foram feitas recentemente no que toca ao assédio no local de trabalho, não são permitidas, e perguntar se tem conhecimento se sobre estas matérias especificamente a ACT estará já a intervir e qual é que tem sido também o papel do sindicato neste caso. Também nos congratulamos e achamos que é importante que o sindicato seja assistente nestes processos que foram levantados, e deixar também uma última nota de solidariedade para com os trabalhadores. Sabemos que as situações têm sido muito complicadas de gerir. Chegou um ponto em que a pressão sobre os trabalhadores é de tal forma que determinadas formas de luta têm que ser retiradas sob medo e sob pressão.
Tenho que terminar, Sra.
Deputada. Vou terminar, Sr. Presidente, de os trabalhadores sofrerem mais represálias, e, portanto, sabemos e temos tido, aliás, antes desta audição tivemos outra audição sobre o problema na EFASEC, que as empresas têm vindo a não respeitar os direitos dos trabalhadores, têm vindo a utilizar a pressão sobre os trabalhadores como forma de aumentar os seus lucros e fazer com que os trabalhadores se sintam de alguma forma humilhados para aceitar todas as condições, e também nessa matéria o Bloco de Esquerda continua a fazer as suas propostas e a fazer o seu caminho para que estas situações não voltem a ocorrer. E obrigada novamente pela vossa presença.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira aqui presentes e dar-lhes conta que eu creio que este conjunto de audições que ocorreram a propósito desta circunstância, da circunstância dos trabalhadores que aqui estão presentes, alguns deles, foi uma circunstância, de alguma forma, que pode servir como um exemplo daquilo que é o nosso papel também aqui no Grupo Parlamentar. Por iniciativa do PCP foi sinalizada uma situação, dando conta de prováveis ou de alegados situações de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores. Nós, no Grupo Parlamentar, tivemos a oportunidade de ouvir instituições que têm na administração pública precisamente a responsabilidade de acompanhar essas situações e de avaliar em que medida é que essas alegações fazem sentido ou não. E nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir a Autoridade para as Condições de Trabalho, que nos deu conta da tomada de conhecimento de várias situações que considerou merecedoras da instauração de vários processos. Com certeza têm conhecimento disso. Foram instaurados processos contra ordenacionais por violação do artigo 120 relativamente à mobilidade funcional, também relativamente ao artigo 217, relativamente à alteração do horário de modo unilateral, desrespeitando a vontade dos trabalhadores, e também invocando artigos ligados ao prejuízo dos direitos dos trabalhadores no que se diz respeito à greve. Tendo esta matéria sendo inclusiva, tendo fundamentado uma queixa-crime ao Ministério Público, participação destes factos. Os factos em questão são, obviamente, muito graves, e ficamos, da parte do CDS, congratulamos-nos que eles tenham merecido, da parte da Autoridade para as Condições de Trabalho, em primeiro lugar, uma resposta rápida, em segundo lugar, uma resposta efetiva, no sentido de apurar os factos e poder concluir sobre eles. Cabe, naturalmente, de acordo com aquilo que são os direitos legais, a empresa terá, naturalmente, a oportunidade de se defender, de alegar aquilo que entender oportuno em esta matéria. Não nos cabe a nós, creio eu, antecipar-nos sobre aquilo que poderá ser um juízo até desde logo judicial sobre os factos em questão, e portanto, não nos querendo antecipar a isto, não deixamos de dizer que aquilo que são as matérias que aqui nos trouxeram e os factos alegados são, obviamente, constituem matéria suficiente para o nosso acompanhamento e que não o deixaremos de fazer. É um processo que está a desenrolar-se e que nós esperaremos a sua conclusão, mas dizer que, da parte do CDS, acompanhamos nos estritas competências que temos, acompanhamos este assunto e ficamos na expectativa de a confirmarem-se a gravidade destes factos. Eles não mereçam, da parte do Estado, aquela que é aquilo que é importante, que é uma sanção inequívoca e determinada sobre estas matérias. Não queria terminar sem antes dizer que tenho uma intervenção política agora neste momento, pelo que não poderei ficar para a intervenção final que farão, mas tenho aqui o assessor do Grupo Parlamentar do CDS que tomará nota e eu próprio poderei depois também ouvir os vossos depoimentos finais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir esta ronda, a senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. A primeira coisa que eu gostava de dizer era que se hoje, em maio, finais de maio de 2018, os trabalhadores das minas da Somincor não estão a fazer a brutalidade do horário de 10 horas e 42 minutos, foi porque lutaram por isso. Não foi a ACT, não foi a Assembleia da República que impediram isso. Foi a luta corajosa e determinada dos trabalhadores perante condições brutais de violência e de repressão que fizeram com que os trabalhadores no século XXI e em 2018 não estivessem a fazer as 10 horas e 42 minutos. E, portanto, em primeiro lugar, queria dizer-vos que valeu e vale a pena lutar, porque, de facto, é também uma força de exemplo para outros trabalhadores do setor da indústria mineira, mas de outros setores que lutam pela humanização dos horários de trabalho. Porque eu não posso deixar aqui de registar que a senhora deputada do PS disse que, infelizmente, esta é uma luta que sai fora da atualidade. Não sai, infelizmente não sai, porque as matérias que nós mais acompanhamos são matérias relacionadas com desrespeito pelos horários de trabalho e intenção pelo aumento do horário de trabalho. No dia 18 de maio, votou-se aqui neste Parlamento uma proposta do PCP das 35 horas para todos os trabalhadores do setor público e do setor privado. Essa proposta foi rejeitada com os votos do PS, do PSD e do CDS. E, portanto, é de uma infeliz atualidade o facto dos trabalhadores, passados mais de 130 anos do 1º de maio, estarem a lutar pela redução do horário de trabalho e por horários de trabalho que permitam conciliar a vida familiar e a vida profissional. Depois também queria dizer outra coisa. Foi muito importante a atuação da ACT. Foi muito importante as contraordenações, os autos, tudo o que foi, do ponto de vista judicial, tudo o que foi desencadeado. Mas há uma coisa que nós não podemos ficar descansados. É porque a ACT fez isto tudo, mas os 4 trabalhadores continuam fora do seu local de trabalho, continuam do ponto de vista salarial a ser prejudicados e a empresa continua com uma atitude antidemocrática face a direitos fundamentais. E, portanto, não podemos ficar descansados quanto a isto. E o tempo da justiça é o tempo da justiça, mas o tempo dos direitos e o tempo da vida dos trabalhadores é outro tempo. E por isso entendemos que a ACT pode e tem que ter mais poderes relativamente a esta matéria. E, portanto, também teremos que fazer essa discussão, e o PCP está a fazê-lo com o Governo, relativamente à capacidade de intervenção da ACT, para que, assim que estas matérias são levantadas, têm que ser regularizadas as situações. E não é isso que acontece. E, portanto, parece-nos da maior gravidade que, desde março até agora, esta situação se mantenha. Com a gravidade destes trabalhadores terem sido, estes trabalhadores que fizeram greve, foram afastados do seu posto de trabalho, com todas as consequências e o prejuízo que daí decorreu, poucos dias depois de terem tido uma ação promovida pela empresa sob assédio. E aqueles que promoveram uma ação pedagógica, como nós a toda hora gostamos de ouvir de falar, que os patrões fazem pedagogia, não fazem pedagogia nenhuma, foram os mesmos que depois praticaram, relativamente aos trabalhadores, violação e repressão sobre direitos fundamentais. E por isso dizer que o Governo pode e deve fazer mais do que esperar que a Justiça conclua este processo. Desde logo porque nenhuma empresa, nem nenhuma multinacional está acima da lei no nosso país. E as multinacionais e as empresas vivem mal, como vocês aqui disseram, com os direitos dos trabalhadores. Vivem. Vivem mal com princípios fundamentais que estão consagrados na Constituição quanto à subordinação do poder económico ao poder político. Vivem. Vivem mal com o direito à greve. Vivem. E vivem mal com o facto do direito à greve estar consagrado na Constituição. Vivem. E por isso é preciso ter uma mão firme relativamente ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores e à sua situação. Queria também aqui dizer-vos que
É preciso passar das palavras aos atos. E o anterior governo do PSD e do CDS tem responsabilidades grandes nesta matéria quanto à aplicação do fator de sustentabilidade aos trabalhadores do Fundo da Mina. Tem responsabilidades, mas o atual governo também tem responsabilidades. Porque se foi o anterior governo que aplicou o fator de sustentabilidade a estes trabalhadores, o atual governo também já podia ter esclarecido. Não foi por falta de oportunidade, por diversas vezes, o PCP ter colocado ao governo duas coisas. Em primeiro lugar, não aplicação do fator de sustentabilidade aos trabalhadores que têm um regime específico de antecipação da idade da reforma. E também não é por falta da lei que não se aplique esse regime aos trabalhadores das lavarias. Que não se invente que é por falta de lei que não se aplica um princípio que é o de salvaguardar o acesso à antecipação da idade da reforma aos trabalhadores das lavarias. Não é. É por vontade política de interpretação da lei. E, portanto, nós cá estaremos para fazer esse trabalho, mas também sabemos uma coisa. É que, assim, quando discutimos estas matérias, estamos todos solidários, mas quando toca a campanha ao meio-dia, cada um assume a sua posição de classe. E o PCP tem 15 deputados em 230. E, infelizmente, nas matérias de posição de classe, o PS tem estado mais com o PSD do que com o CDS do que com o PCP. E, portanto, relativamente a esta matéria, não nos descansa e voltamos a dizer, a questão da antecipação da idade da reforma também para estes trabalhadores é uma questão de vontade política que entendemos que, provavelmente, como outras matérias, como o não aumento do horário de trabalho, terá que também ser conquistado por força da luta dos trabalhadores. Eu vou mesmo terminar dizendo isto. É muito importante que as estruturas representativas dos trabalhadores esgotem todos os meios que têm para garantir o cumprimento de direitos fundamentais.
Tem que terminar, senhora deputada.
Mesmo, Sr. Presidente, dizendo isto, o PCP cá estará sempre na Assembleia da República como fora da Assembleia da República, mas nada substitui a intervenção própria e a luta dos trabalhadores. Querem todos os processos, e saúdo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira por se ter constituído como assistente nesse processo, é muito importante que o faça. Esta condenação é da maior gravidade e deve fazer exemplo para outros setores e para outras empresas, mas é muito importante que o Governo diga a esta empresa, como a outras, que ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei neste país. E, portanto, tem que se garantir desde logo o cumprimento da Constituição, do direito à greve, mas tem que desde já, mesmo antes do processo estar concluído, os quatro chefes de equipa têm que voltar ao seu posto de trabalho, com o seu salário e com os seus direitos. E a antecipação da idade da reforma, sem aplicação do fator de sustentabilidade e alargada também aos trabalhadores das lavarias, é fundamental que se assegure a todos e é fundamental que se consiga o mais rápido possível, porque se tratam de facto de direitos fundamentais. E, portanto, mais uma vez, agradecer muito hoje aqui a vossa presença e a vossa disponibilidade e dizer-vos que no âmbito deste processo foi muito importante hoje poder ouvir-vos e poder ouvir o testemunho que aqui nos trouxeram. Muito obrigada.
Não existe essa figura.
A figura é a defesa da honra. Então.
Não existe propriamente.
Não existe. Então eu tenho que dar um esclarecimento. Penso que só a senhora deputada Rita Rato
é que eu abrindo. Pronto, eu vou deixar a senhora deputada muito sinteticamente falar, mas vou ter que abrir a possibilidade se alguém mais se quer pronunciar.
Não, eu vou-me cingir unicamente, uma vez que fui visada na intervenção da senhora deputada Rita Rato no que diz respeito à minha intervenção, que não corresponde rigorosamente à verdade. Ou estava distraída e não ouviu bem, ou interpretou mal. Está gravado, pode pedir para ouvir. Porque a minha observação foi esta. E, aliás, no enfiamento daquilo que o sindicato tinha dito, que estávamos a fazer uma discussão que parecia do século passado e não da atualidade. E ao que eu respondi, que efetivamente esta matéria, esta discussão, não está atualizada. Não está na atualidade. Porque nós hoje já discutimos outras coisas. Discutimos redução de horários de trabalho. Não discutimos isso. A senhora deputada interpretou mal. Eu entendo defender a posição do Partido Socialista, porque não foi esta. Quanto ao resto das coisas, é a posição que o PC habitualmente tem.
Obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, eu acho que percebi bem, eu acho que interpretei bem. Não, a única coisa que eu compreendi do que foi dito... Se a Sra. Deputada quiser intervir, pede também a palavra. A Sra. Deputada fez defesa da honra, invocando uma má interpretação que fiz. Eu tenho direito também a usar, em função dessa figura regimental, a palavra. Se a Sra. Deputada do PSD também se quiser mostrar ofendida, também pede essa figura. O que eu queria dizer é, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha disse, se eu percebi bem, que estamos hoje a discutir questões que não devíamos estar a discutir, porque que já não deviam fazer parte. E a única coisa que eu disse é que, infelizmente, estas questões marcam o dia-a-dia dos locais de trabalho no século XXI.
Foi só isso que eu quis dizer. Portanto, a única coisa que eu quis dizer é que, infelizmente, hoje, a prática nos locais de trabalho faz-nos concluir que estamos a discutir isso. E, portanto, e disse que esta situação, infelizmente, não está fora da atualidade. Isto é o que marca o dia-a-dia dos trabalhadores nos locais de trabalho. Por mais cor-de-rosa que queiramos pintar a pedagogia das empresas, é esta hoje a realidade dos locais de trabalho. Portanto, tenho dito e não retiro nada do que disse.
Muito obrigado. Para concluir, passo a palavra aos senhores representantes do sindicato que hoje estão connosco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela esta discussão. Luís Cavaco. Dar aqui um esclarecimento, que é a realidade daquela empresa. Portanto, nós entramos para uma greve para acabar com o regime de elaboração contínua que já tinha sido acabado em 1997, que se fazia o regime de elaboração contínua no fundo da mina. E fizemos greve para acabar com ele. Hoje, há 5 anos, sensivelmente há 5 anos atrás, esta nova administração, esta nova multinacional, implantou novamente o regime de elaboração contínua no fundo da mina. Quer isto dizer, para os seus deputados que não sabem, portanto, lá no Alentejo, apesar de termos a fama de malandros, mas no nosso Alentejo trabalhamos diariamente, 8 horas por dia, e não temos sábado, não temos domingo, temos, sim, um horário de elaboração contínua, que não há sábados, não há domingos, não há feriados, enfim, né? Não há nada, não há rigorosamente nada. E foi com esse, foi um dos pontos fundamentais para se iniciar uma greve por vontade dos trabalhadores, também minha, porque eu sou trabalhador daquela empresa há 30 anos, né? Que fincadamente para acabar com aquele horário de trabalho, que é trabalhar 5 dias, peço perdão, trabalhar 17 dias, seguido 5 é descansar, a gente não consideramos descansar, consideramos uma troca de turno, trabalhar quase 17 dias e depois é que vão ter um descanso de 3 dias. Aquilo são recursos, vou referir novamente, são recursos naturais que amanhã acabam. E eles levaram daqui os milhões e deixaram aqui as doenças profissionais, deixaram aqui baixos salários e deixaram aqui os problemas ambientais, que é para depois o nosso Estado ir resolver. Portanto, e em relação ao pessoal, aos trabalhadores das lavarias, é tudo assim. E eles, para além da elaboração contínua, que fazem a elaboração contínua há cerca de 30 anos, ou há 30 anos quase precisos, para além disto, têm também um regime de elaboração contínua. Ora, os senhores deputados, como devem calcular, fazer turnos e um regime de elaboração contínua sob aquelas condições todas, eu gostava que os senhores deputados fossem para lá um mês trabalhar, qualquer um dos senhores deputados, até pode ser convidado, serem convidados pelo sindicato, se assim pretenderem, irem para lá trabalhar juntamente com um daqueles trabalhadores, para depois vermos se realmente se faz sentido aqueles trabalhadores terem também o regime especial em relativamente aos mineiros, ou não. Porque são os mineiros da superfície. Portanto, isto é, enfim, a gente poderíamos dizer que muito mais coisas daquilo que é uma realidade. Hoje, na Casa da Democracia, há coisas que para mim não... Hoje, aqui esta casa, que é a Casa da Democracia, há coisas que para mim não fazem, mas já me vou pronunciar, e os meus camaradas também se devem pronunciar sobre isto. Há uma das coisas que eu queria responder aqui à senhora deputada Clara... As campanhas de sensibilização, como disse, naquela grande nação alentejana, temos estes provérbios, depois de casa arrombada, tragas na porta. Ora, quando a empresa pratica o crime, e depois é que vai tentar minimizar as situações fazendo ações de sensibilização sobre o assédio, até que já está previsto e já há novas modalidades e tal, tal, tal. Portanto, aqui esta casa, que é a Casa da Democracia, deveria manter aquelas pessoas na linha e fazê-los repor a legalidade e fazê-los ver que existe uma Constituição da República Portuguesa que deve ser cumprida, eles não estão à margem da lei. Este é um fato. A ACT está a fazer o acompanhamento, está a fazer o acompanhamento, porque nós, enquanto trabalhadores, enquanto dirigentes sindicais, fazemos fazemos, já ia dar um provérbio que não era conveniente, fazemos tripas de coração para tentar estar em todo o lado e para tentar dar às entidades competentes todas as informações necessárias para que a lei seja cumprida. E se calhar foi por a gente termos começado a mexer os cordelinhos, é que a ACT começou também a mexer. Mas ainda bem que assim foi, porque a ACT é a Autoridade para as Condições de Trabalho, como o nome diz, deveria já... Não foi de agora, Não é de agora, é de há bastante tempo, há bastantes anos já o devia ter posto e devia ter aqueles senhores, ter feito aqueles senhores cumprirem a lei. Se houve alguma mudança em relação àqueles, não houve nada, está tudo tal qual como está. Portanto, eles são os senhores todos poderosos que chegaram aqui a Portugal e fazem aquilo que bem entendem, porque ninguém está, por aquilo que vemos, e a gente também somos de poucos, o setor mineiro hoje em dia, teremos quem? 2000, isso também não tem expressão a nível da cruzinha, enfim, das eleições. Portanto, acho que isto é mesmo assim, não podemos, eu não posso estar a escamotear uma coisa que quer dizer, o setor mineiro é tão importante para enfim, também para o PIB a nível nacional, como para tantas outras coisas, para aquela região, para aqueles trabalhadores e para aquela, enfim, aquelas empresas, e depois acho que não. À senhora deputada Marisa, hoje em dia não é normal, nós temos...
Não é Marisa, é Maria da Luz
Rosinha. Ah, percebi, peço desculpa, Maria, senhora deputada Maria. Pronto, peço desculpa. Isto, sabe, é também já é o problema das minas, está a ver, é a falta de audição. Portanto, a senhora deputada Maria, não é normal os tempos, claro que não é normal os tempos que correm. A gente hoje estamos a discutir, ou a empresa está-nos a levar a discutir um horário de 10 horas e 42 minutos. E para além disto, todas as outras práticas que são, para mim, não devia de aplicar esta palavra hoje numa casa de democracia, mas que é assim mesmo, mas tem que aplicar. Que aquela empresa, aquela multinacional, pratica as práticas fascistas antes de 74. E será caso que se os seus deputados foram eleitos pelo povo, deverão ter uma palavra a dizer. Se é aqui que se aprova as leis, se é aqui que se aprova, enfim, porque é que não? Não pode ser em acordo entre partes, só tem que haver um sentido de Estado, porque, quer dizer, então, em que é que nós ficamos? As empresas, as multinacionais, cada vez individualizam mais as pessoas para chegar a Bom Porto para que estes horários e outros mais, enfim, para que cheguem a Bom Porto com aquilo que eles pretendem. E depois, quer dizer, a gente, por muito que a gente façamos, também somos trabalhadores e somos retaliados e somos, enfim, só que há alguns que nunca sabem envergar, portanto, tantas estas práticas fascistas que aquela multinacional e tantas outras praticam, não é verdade? Enfim, em função do regime especial dos mineiros, o governo anterior, como aquele fator, aquela palavra tão importante e tão bonita, que é, para a gente não tem nada de boniteza, que é o fator de sustentabilidade, e não sei onde é que os mineiros têm, se não somos por uma coisa, também não devíamos ser por outra, e onde existe um regime especial, tal qual como a deputada Rita Rato disse, existe um regime especial já há bastante tempo, criado para aquele setor mineiro. Enfim, falámos com o Sr. Deputado Mota Soares, salvo erro, na altura que era o Ministro do Trabalho. Tudo bem, tudo assim. Tivemos na Assembleia da República, todos os grupos parlamentares nos deram razão. Mas ficou tudo de águas de bacalhau. Ficou tudo tal qual como está. Viemos para a atualidade, já falámos com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado, enfim, já falámos com toda a gente, porque o fator de sustentabilidade também foi aplicado àquele setor que é o setor que tem um regime especial para o efeito. Alguém lhe deu aquele regime especial porque realmente, com todo o respeito por todas as profissões, aquilo não é uma profissão como tantas outras, como estar a levar aqui um papel, com todo o respeito por todas as profissões. Agora, se é um regime especial, portanto, deveria ser cumprido. Se há uma norma para, deveria ser cumprido. E ao qual, até à data, nada disso aconteceu. Enfim, o porquê, vamos lá. E é isto, sim, pois já referes também. Em relação à sua deputada do Bloco de Esquerda, qual é o caminho? O nosso caminho é muito fácil. Hoje em dia existe medo nas pessoas, como se já várias vezes se referiu aqui, estamos no século XXI, onde devíamos estar a respeitar a Constituição, então, enfim, ir ao encontro daquilo que é, por, enfim, relatórios e mais relatórios, pessoas entendidas no assunto, que é a redução do horário de trabalho, até uma mais-valia para as empresas. Em vez de estarmos a reduzir o horário, e isto está escrito e já foi, está contabilizado, enfim, com alguns relatores que aumenta aumenta o emprego e aumenta a produtividade, e, enfim, era uma mais-valia para as empresas. Quando uma empresa destas quer sair daqui para ir para ali, quer dizer, então, onde é que nós ficamos? Qual é o caminho? O caminho, se calhar, é terem que levar com mais uma greve, se os trabalhadores assim, mas hoje em dia, com estas práticas, vou frisar novamente, com estas práticas fascizantes que esta empresa, esta e tantas outras empresas do setor mineiro, andam a colocar, as pessoas têm falta de um trabalho como pão para a boca, hein? E no nosso Alentejo, aquilo, temos a A2 para o Alentejo, para o Algarve, porque não havia outra forma, não havia forma de passarem por cima, senão também não faziam por ali, faziam-na por cima. E naquele Alentejo tão esquecido, ninguém nos passa cartão. Isto é um fato, e as pessoas sentem-se, porque é o único sustento, é as minas, infelizmente. Para além das autarquias, é as minas e pouco mais. Quer dizer, em relação aos trabalhadores, tudo temos feito. Aos quatro trabalhadores, e não só aos quatro, não podemos estar, porque também sou trabalhador, eu e o Jacinto, nós somos todos os dias discriminados. Todos os santos dias discriminados, por sermos dirigentes sindicais e por nunca baixarmos a cabeça. Em relação a todos os trabalhadores, naturalmente temos feito tudo, tudo que o sindicato tem, enfim, todas as armas tem tido para chegar a bom porto, com esta situação. Portanto, temos uma audiência marcada já para dia 6, relativamente ao assédio, a tudo isto. Agora, sabemos é que não conseguimos chegar lá porque a empresa, esta multinacional que está a extrair recursos que são nossos, recursos naturais que são finitos e que são nossos, para ser bel prazer e aplicar aquilo que aplica, e enfim, e a gente não temos, às vezes sentimos completamente impotentes para chegar a bom porto com uma situação destas. Em relação ao seu deputado Filipe, do respeito, não é só o respeito pelos trabalhadores. Não está nisso o deputado do CDS? Não está. Sim, mas pensava ficar, tinha ficado. Mas já agora. Mas de respeito, não só de respeito pelos trabalhadores, é de respeito pela Constituição da República Portuguesa. Isto é um, quer dizer, então onde é que ficamos? Quer dizer, pá, e pronto, não foram, acho que todos os deputados que aqui estão nesta casa foram eleitos pelo povo, então deviam ter um bocadinho mais de hombridade, todos sem exceção, de olhar por aqueles que são, enfim, não conseguem fazer a valer a voz deles perante atrocidades destas e perante estas multinacionais que levam tudo aquilo que é nosso e que como disse, e refiro, vou iniciar por aquilo que disse, ou terminar por aqui com o que disse no início, que é levarem daqui os nossos recursos naturais, levarem daqui o nosso dinheiro e deixarem cá os problemas ambientais, as doenças profissionais e os baixos salários. Para já disse. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria falar aí acerca do aumento da idade da reforma, porque trabalhar em ambiente subterrâneo no fundo de uma mina não é o mesmo que se trabalhar, por exemplo, à superfície. A luz no fundo da mina é tudo luz artificial, não temos sol, como deve calcular. Há gases e poeiras em suspensão durante toda a jornada de trabalho, porque aquilo é um ambiente subterrâneo. E há arrebentamentos no fundo da mina, onde arrancamos, digamos assim, os minérios, que têm que ser arrancados a explosivo. E os explosivos libertam gases muito tóxicos, que de alguma forma ingerimos alguns, porque a extração que se faz na mina não é a 100%. Nunca se consegue extrair todas as poeiras, todos os fumos provenientes de arrebentamentos, de explosivos, etc., das máquinas a diesel, porque antigamente até podíamos dizer assim, mas antigamente trabalhar nas minas era muito pior. Talvez fosse pior, mas não havia máquinas a diesel. Hoje, no fundo da mina, as máquinas são a diesel. É mais esta penalizante que os trabalhadores que trabalham em ambiente subterrâneo têm. E por isso nós dizermos que foi quem aprovou esta lei, que meteu mais um ano e cinco meses até ao momento, no aumento da idade da reforma, também aos trabalhadores mineiros, foi uma grande injustiça. Mas estamos a tempo de corrigir isso. Julgamos nós. porque consideramos que foi uma grande injustiça. Vamos meter os mineiros no mesmo pacote do regime geral. E quero-vos dizer uma coisa, a esperança média de vida dos trabalhadores mineiros não aumentou. Antes, pelo contrário, diminuiu. E se os senhores deputados tiverem um bocadinho de tempo, façam as pesquisas, conselhos de Alvestrelo, e facilmente perceberão que é o conselho do país onde há mais viúvas. E isto diz tudo. Muito obrigado.
Mais alguém? Senhor Presidente, para terminar aqui a nossa intervenção, eu gostaria apenas de fazer duas ou três pequenas reflexões. E a primeira delas consiste nisto, de facto, Somincor, como muitas outras empresas que existem no nosso país, autoconsideram-se Estados dentro do próprio Estado. Isto é, são elas que fazem a lei. E não é raro ouvirmos isto na empresa. Na nossa casa, quem faz a lei somos nós. Portanto, isto é uma coisa muito comum e que se ouve no dia-a-dia. E, na verdade, comportam-se como tal, como autênticos Estados dentro do Estado. Evidentemente que isto não pode ser, e compete-nos a nós também a responsabilidade de pôr cobro a este tipo de situações. Relativamente aos processos, uns deles com origem na própria Autoridade para as Condições de Trabalho e outros com origem no próprio sindicato, e como já aqui foi referido, naqueles que tiveram assento no trabalho desenvolvido pela Autoridade para as Condições de Trabalho, naturalmente que já nos constituímos assistentes e iremos acompanhar todos esses processos até final. Todavia, há uma franja de processos que escapam, se subtraem à capacidade de intervenção da ACT. Quais são? São aqueles em que os trabalhadores pugnam pela verificação dos seus direitos individuais, designadamente créditos salariais ou de outra natureza, mas que são créditos que emergem do seu contrato individual de trabalho. É nessa área que também o sindicato está a funcionar, tendo dado origem ao processo que envolve os quatro encarregados gerais, mas não apenas, muitos outros. Verdade seja dita que ouvimos com alguma recorrência dizer que a justiça é lenta, é demorada e por aí fora, é verdade, mas há exceções. E quando as coisas correm bem, é preciso também dizê-lo. No que se refere ao Tribunal com competência territorial para tratar destas ações, que é o Tribunal do Trabalho de Beja, há que o dizer que este Tribunal atua com toda a celeridade. Posso-vos dizer que estas ações entraram há menos de um mês em tribunal e neste momento temos a primeira audiência, a audiência de partes, designada para o próximo dia 6. Pela experiência que temos e na eventualidade de não haver acordo na audiência de partes, estou perfeitamente convencido que teremos a audiência final de discussão e julgamento designada logo após o fim das férias judiciais. E, portanto, há que dizer também, louvar aquilo que efetivamente corre bem no nosso país. São exemplos que espero que possam frutificar. Por fim, e para não amassar mais vossas excelências, concluir dizendo que, de facto, os trabalhadores mineiros estão convictos da sua razão e contam com vossas excelências para poderem apurar e determinar aquilo que é efetivamente o cumprimento ou não da legalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em meu nome e de todos os senhores deputados, apresento os nossos cumprimentos. Está encerrada a nossa audição.